NFDAF.
Olá, olá, eu sou Gisele Camargo, este é o Anticast número 494, se eu não vi errado, mas eu não vou conferir agora, qualquer coisa, vai ali pelo númerozinho que aparece na descrição do episódio. Estamos gravando esse episódio no dia 7 de setembro, olha que data simbólica, em que poderia acontecer tudo, inclusive nada, muito difícil de análise, vimos muito gado espalhado pela rua, um dia simbólico ou não. E para falar sobre esse dia, eu converso com ela, figurinha tarimbada por aqui, cientista política, é lobista, é podcaster do Patada de Pantufa. Bia, quanto tempo?
Quanto tempo! Foda que você só me chama para falar de treta, né, Gisele? Você é foda também, né, amiga? Tu não me chama para tomar uma cervejinha aqui no Anticast pra gente fazer uma roda de conversa, jogar a conversa fora, não. É só merda cabeluda, nunca vi. Mas tô muito feliz de estar aqui. Boa noite.
Minha filha, preciso de especialistas, preciso de pessoas que me contem a verdade aí, de Brasília. E é por isso que recebo também ele, que também é figurinha tarimbada, aliás, aqui, né, nesse papo de política. É jornalista, no Mídia Ninja, já passou por vários locais. Jorge Marques, tudo bem?
Por aqui tudo bem, a gente tá numa das piores momentos de Brasília, porque estamos numa seca infernal. Ter ido hoje lá fazer essa cobertura dessa manifestação golpista foi terrivelmente quente. Já é difícil em dias normais, então imagine com Brasília ali com seus 15% de umidade.
Nossa, olha, eu já fiz coberturas difíceis, assim, de campo, de ficar seguindo, de não saber para onde a coisa vai e tal, mas com esse calor e ainda olhando aquele tanto de gente burra, acho que eu ia ter um... Acho que ia passar mal realmente. Quero fazer um salve aqui também ao Marinho, que estava confirmado e agendado, sempre muito pronto para participar por aqui. Mas teve um probleminha com o doguinho dele, super justificável, melhoras para o doguinho. E enfim, Marinho, você sempre faz falta, tá? É, eu acho que então quem estava em campo podia começar dando um resumo aí para a gente do que viu e ouviu, Jorge. Muita besteira, qual foi a impressão, assim... Você que estava lá passando esse calor, passando mal e acompanhando essa manifestação.
Olha só, Gigi, foram cenas deprimentes. Assim, eu acho que uma primeira coisa que eu percebi, que eu acho que quando eu estiver mais velho, eu vou estar meio com fobia de aglomerações, assim, porque fazendo essas coberturas, tanto das manifestações de esquerda quanto de direita, a gente acaba sendo sugado por essa força gravitacional, né? Mas hoje, Gigi, o que eu vi na esplanada foi, nesse 7 de setembro, foi exatamente um discurso bastante agressivo e bastante grave. Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele produziu, nesse 7 de setembro, cenas de um golpismo completamente explícito. Ele fez as ameaças explícitas ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes e, portanto, à democracia brasileira. Que um dos alicerces dela é exatamente esse, de respeito à divisão e equilíbrio entre os três poderes. Quando o poder executivo, representado pelo presidente da República, faz ameaças ao poder judiciário, inclusive o próprio Bolsonaro falando que decisões desse ministro, em referência a Alexandre de Moraes, ele não iria cumprir, e a gente tem aí um desequilíbrio muito grave na nossa democracia, né, de corrosão do processo democrático brasileiro. E vamos combinar, né, Gigi, que o próprio presidente Bolsonaro ele está fazendo exatamente aquilo que ele sempre fez durante toda a vida pública dele. Sempre foi um político autoritário, de ideias golpistas e de discurso completamente incompatível com a Constituição Federal. Ele agora está usando esse poder de presidente da República, como no caso de hoje, com um uso explícito da máquina pública, usando esse poder para desequilibrar e para combater a própria democracia brasileira. Então, assim, é o Congresso, assim, uma das preocupações que a gente estava aqui em Brasília já não era mais o 7 de setembro, era o pós 7 de setembro. Como que vai se medir o impacto dessas declarações do Bolsonaro, né? Porque o próprio presidente disse lá pelas tantas, ali na Avenida Paulista, que só Deus o tira de Brasília. Ele chamou até o ministro Alexandre de Moraes de canalha e afirmou que não vai admitir que pessoas como ele continuem a açoitar a democracia e a Constituição. Isso nas palavras do Bolsonaro, que é uma palavra totalmente incompatível, né? Você, o próprio presidente chamar um ministro do Supremo Tribunal Federal de canalha é algo completamente incompatível com a Constituição. E aí eu acho que até o ouvinte do Anticast, Gigi, deve estar nos perguntando por que que o presidente avança tanto assim nas suas críticas, né? Normalmente Alexandre de Moraes e Barroso, mas nesse 7 de setembro o Alexandre de Moraes, ele foi o alvo preferencial do presidente, porque, né, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ele é responsável pelos inquéritos que apuram o financiamento de atos antidemocráticos. Hoje ele é ministro do STF, do Supremo. Ano que vem ele vai ser presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, no meio da eleição. Então, assim, Gigi, você já imagina a confusão que vai dar isso, né?
Briguem, canalhas. Brincadeira. Brincadeira, Moraes. Não estou chamando vocês de canalha. Longe de mim, já Bolsonaro eu estou mesmo. Bom, ele chamou, falou que o Barroso fraudou a eleição de alguma maneira, assim, né? Então ele também, isso, enfim, ele acaba cometendo, tipo, chamar o Moraes de canalha é algo grave, mas ele cometeu um crime comum, né? Que é inventar uma, sem poder provar, mas nada muito novo também, nada que Bolsonaro não tenha feito já, né? E é o que eu tava falando com a Bia antes, assim, que eu consegui nos 45 de segundo tempo do dia 7 arranjar uma confusão no grupo da família do meu marido. Arranjar não, eu só respondi, né, sobre essas questões, assim, que eu acho que é um pouco isso, assim, né, tipo, esse desgaste que a gente vive, o que esperar do 7 de setembro, a gente está há dias esperando e analisando e vendo, e o que vai acontecer, e vai ter golpe, não vai, como vai ser, né? E agora como vai ser depois do 7 de setembro, como vai ser o 8 de setembro, e aí ele chama comissão presidencial, e daí deschama, e aí o STF vai se reunir, não vai. Então, assim, eu acho que eu me sinto assim, acho que, né, a população um pouco mais que não foi para a rua, enfim, né, que não apoia esse governo, se sente cansada disso, assim, né? Queria saber um pouco com a Bia, como é que ela acha que esse dia vai repercutir aí nas questões das pautas que estão para ser votadas, reformas, pautas importantes, muitas coisas acontecendo. Ontem a Bia falou que teve um dia agitado por causa dessa MP de última hora que o Bolsonaro tirou da cartola para poder continuar mentindo livremente, enfim. Como é que você acha que vai ser isso aí no Congresso, Bia?
Pois é, menina Gigi, essa questão do que a gente sente do desgaste, né, e desse cansaço generalizado, esse ano, especialmente aqui nas vésperas do 7 de setembro, eu prometi para mim mesmo que eu não ia entrar nesse hype, e eu de fato não entrei. Tanto é que vários ouvintes lá do Patada de Pantufa vieram falar comigo por DM, me perguntando o que, que eu achava, pedindo para eu falar sobre isso e tudo mais. E eu falei a mesma coisa para todos. Eu falei, cara, eu não acho nada, na boa, eu não tô afim de achar nada, porque eu não achei que ia dar em nada e continuo achando que isso não vai dar em nada, eu continuo achando que é bravata, eu continuo achando que não tem apoio. Para dar golpe, você tem que ter culhão, você tem que ter apoio, você tem que ter muito mais do que eles têm para oferecer. Então, continuo achando que isso daí não vai dar em nada. Não estou preocupada com essa possibilidade de golpe do momento. Mas é isso, assim, é porque eles ganham a gente pelo cansaço, né? Porque isso gera um desconforto na gente que, velho, você cansa de ficar acompanhando isso e ficar nesse sobressalto e nesses picos de adrenalina insuportáveis e tudo mais. Então, esse ano eu decidi, eu prometi pra mim que eu não ia mais entrar nesse hype, e de fato não entrei, e foi muito bom pra minha saúde mental, recomendo a todos. Mas então, voltando à pergunta, a questão do 7 de setembro, né, e como isso vai repercutir agora nas outras pautas, é que, assim, o Congresso Nacional, ele tá numa posição muito delicada, que ao passo que ele não pode simplesmente tocar o foda-se pro Bolsonaro e falar cada um por si, Deus por todos, ele também não pode muito compactuar com esse discurso golpista, porque o discurso golpista pressupõe necessariamente o fechamento das instituições. dentre as quais o próprio Congresso Nacional. Então, é muito delicado para o Congresso Nacional esse jogo de conseguir equilibrar numa corda bamba como que vai fazer para não se desentender demais com o presidente da República. Afinal de contas, a gente já até falou sobre isso aqui, não é interessante para o Congresso romper totalmente com o presidente da República, assim como não é interessante para o presidente da República romper com o Congresso. Afinal de contas, ele precisa ter governabilidade para aprovar suas pautas, e sem o Congresso Nacional ele não consegue fazer isso, apesar de que ele tentou dar um pedala Robinho ontem com a medida provisória, mas eu já vou falar sobre ela. Então não é muito interessante para nenhuma das duas partes romper uma com a outra, então eles precisam manter esse certo equilíbrio. Tanto é que o Bolsonaro, ele tem afrouxado um pouco o discurso em torno do Congresso Nacional, até pelo apoio que ele está tendo do Centrão e mais especificamente do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele não tem batido tão forte no Congresso Nacional como ele batia, por exemplo, as coisas de um ano e meio, dois anos atrás, em que ele pregava abertamente, inclusive, o fechamento do Congresso, porque não funcionava, porque o Congresso não deixava ele governar, porque ele não fazia velha política, lá, 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 lá. Então, hoje, o novo inimigo da vez, e a gente também já falou isso várias vezes aqui no Anticast, da questão da construção do inimigo e como isso é eficaz para você movimentar massas, para você manter massas aguerridas, como a gente pôde perceber hoje no 7 de setembro, agora o inimigo é outro, né? Digno de filme de sessão da tarde, agora o inimigo é outro, agora o inimigo é o Alexandre de Moraes, o inimigo é o STF e tudo mais. Então, sempre vai ter um inimigo, sempre a construção vai ser em torno do inimigo, né? É importante a gente ter isso em mente. A questão é que, para o Bolsonaro, está cada vez mais difícil manter a governabilidade dele. Não que ele tivesse muita, nunca teve muita. Mas, quando ele começou a fazer um conluio ali com o Centrão, ele começou a ter uma semi-governabilidade, vai, aquilo que a gente poderia chamar de esboço de governabilidade, porque justamente o Centrão é um grupo grande de parlamentares e, no que dependia deles, Bolsonaro conseguia aprovar uma coisa ou outra. Qual que é o problema? O problema é que o Centrão não é de graça, né? O Centrão sai caro, é um investimento, se é que a gente pode chamar assim, bastante alto. Então, hoje, o próprio Centrão mesmo, e alguns parlamentares do próprio Centrão começaram a meio que afrouxar o discurso no sentido de não tem como concordar com esse discurso do Bolsonaro, as instituições devem ser respeitadas, não sei o quê. Justamente por quê? Porque eles sabem que eles também não podem entrar em rota de coalizão com o próprio STF, né? E é ruim para eles também. A gente deve lembrar que grandes políticos ali têm rabo preso na justiça e eles não podem simplesmente tocar o foda-se e pregar, por exemplo, fechamento de STF, porque eles vão se lascar no dia seguinte, né? Julgando que o STF iria de encontro a uma lógica bolsonarista, que é essa coisa de não gostou de mim, então vamos pro pau. Mas, né, enfim, vocês entenderam. Então, eles também não podem cair em cima do STF dessa maneira, da maneira que o presidente da República faz. E aí, o que ele faz? O presidente da República, ele deixa o discurso cada vez mais agressivo, cada vez mais heróico, dizendo que ele só sai dali se Deus tirá-lo e tudo mais. Alguém, alguma vez na história, já falou isso, né? E afundou o navio igual. Mas Vamos deixar isso para outra oportunidade de conversar. Então, ele toma sempre como discurso essa parada meio heróica dele, de que ele não sai, de que ele está sendo vítima. E alguém publicou hoje uma parada no Twitter que eu achei muito interessante, eu infelizmente não me lembro o arroba da pessoa, que falou: na época do governo do PT, tudo era culpa do PT. Qualquer coisa era culpa do PT. Agora, no governo Bolsonaro, tudo é culpa de todo mundo. É culpa do Congresso, é culpa do STF, é culpa dos governadores, é culpa da OMS, é culpa das vacinas, é culpa do Dória, mas nunca a culpa é do governo federal. Então, ele realmente consegue fazer essa manipulação do discurso, essa manipulação do entendimento das pessoas sobre o que, que é ou não é uma governabilidade decente. E aí a gente volta naquele velho papo, né? Como é fácil você manipular pessoas que não entendem o que está acontecendo. E a maioria esmagadora das pessoas não sabe o que está acontecendo. Então, né, por isso acaba sendo tão fácil também de convencê-las desse discursinho besta. Mas, só para fechar aqui a minha resposta, em relação ao Congresso Nacional, eu acho que o Congresso tem um grande pepino agora na mão, que é justamente fazer o balanço do que vale e o que não vale a pena comprar de briga junto ao Bolsonaro, porque as coisas estão cada vez mais, se é que a gente pode falar isso, né, porque todo dia a gente acaba falando isso, mas enfim, mas as coisas estão cada dia mais sensíveis, mais delicadas e mais complicadas. Ontem mesmo, eu estava contando para a Gigi antes da gente começar a gravar, o governo Bolsonaro soltou uma medida provisória, a medida provisória 1018, que trata justamente sobre uma regulação de mídias sociais. Ou seja, as mídias sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp e o raio que o parta, não poderão censurar, entre muitas aspas, o conteúdo das pessoas, dos seus usuários. Ou seja, se você postar ali uma parada espalhando fake news sobre vacina, ou se você postar uma parada ali fazendo apologia à pedofilia, por exemplo, tranquilão, a rede social vai ter que deixar. Isso é grave, né? Primeiro porque extrapola uma competência do Poder Executivo, essa competência não é dele, essa competência é do Poder Legislativo. Outra coisa também, que ele deu um pedala robinho no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet já dispõe sobre a responsabilidade do usuário nas redes sociais e já dispõe também sobre como que as plataformas devem se comportar em determinados casos, em casos de crimes cometidos por redes sociais, por exemplo. Então ele deu um pedala robinho no Congresso, deu um pedala robinho no Marco Civil da Internet, que já é uma lei sancionada, que tem os seus problemas, mas via de regra não é uma legislação ruim. E é isso. Então agora o Congresso está com um baita pepino na mão, que vai ser equilibrar os dois pratinhos, que é não perder Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não deixar o Bolsonaro deitar em cima e fazer os caras de cama de gato.
E assim, o Marco Civil da Internet foi uma coisa discutida, né? Não foi um rompante, assim, que...
Amplamente discutida.
Foi uma coisa exaustivamente discutida, né?
Sim,
daí o cara chega ali, tipo... Ai, nossa, que dor de barriga, vou cagar uma medida provisória, sabe?
Isso, o Marco Civil foi exaustivamente discutido, muito bem lembrado.
Essa questão do Marco Civil, inclusive ontem, quando saiu esse texto... Sabe, Bia, Gigi, eu até mandei uma mensagem para o deputado Alessandro Molon, que ele é líder da oposição hoje aqui na Câmara, mas
o relator,
na época,
né?
o Marco Civil, ele foi o relator. E duas sugestões que ele apresentou para os blocos da oposição, a primeira é pedir para que o presidente do Senado não aceite o que a gente chama de devolver a medida provisória, exatamente porque ela contém muitos vícios de legalidade. E uma segunda opção é entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa invasão arbitrária do decreto do presidente Jair Bolsonaro, porque a gente sabe que medida provisória ela requer urgência. E, de acordo com o entendimento do Molon, não havia urgência nesse caso que justificasse o uso da medida provisória. E até com alguns advogados, especialistas em direito digital, que eu consultei no dia de ontem, falaram que o presidente não tem essa competência para isso. Então, é uma situação extremamente delicada, porque é mais um avanço, é mais uma peça que ele move, e a gente sabe que ele fez isso na véspera do 7 de setembro, né? Ali no 6, exatamente na véspera, para tentar ali não, né, passar a mão na cabeça no discurso desses radicais que estavam aí na esplanada. E aí eu só queria pegar uma coisa também, um gancho no que a Bia falou, nessa questão da gente estar saturado no debate público, porque o país, né, a gente está parando para debater as confusões provocadas pelo presidente da República, para debater voto impresso, urna eletrônica, tentativa de golpe. Olha só, o Anticast hoje, 7 de setembro de 2021, é a gente querendo saber, as pessoas perguntando, vai ter ou não vai ter golpe, né? E o emprego, saúde, educação, coisas assim que a gente já viu aqui, já debateu em outros momentos, que ficaram extremamente evidenciados as suas fragilidades agora na pandemia de Covid. Então, assim, o presidente, em todos esses discursos que ocorreram aqui em Brasília, na Esplanada, e que ocorreu à tarde em São Paulo, em nenhum momento ele falou de emprego, de pandemia. Não, primeiro que a pandemia nem existia aqui em Brasília, e eu acredito que foi um comportamento que se repetiu em São Paulo. Eles nem usam máscara, muita gente sem máscara. Uma colega nossa, que é fotógrafa, a Gabriela Biló, inclusive relatou no Twitter dela ter sofrido ameaças de bolsonaristas que queriam obrigá-la a retirar a máscara. Então, assim, a gente realmente está numa situação grave. Se vai dar alguma coisa, eu tô com a Bia, não sei. Mas acho que em algum momento o Bolsonaro vai ensaiar uma tentativa de rebelião, de insurreição, talvez até usando setores das polícias para ir. E aí, gente, teve uma outra coisa que ele voltou a um tema lá em cima do carro de som, ele voltou a criticar a urna eletrônica, né, e afirmou que só tem 3 finais possíveis para ele em 2022. Escuta essa, Gigi. Ele falou que para 22 ele seria preso, morto ou com a vitória.
Ai, forças do universo, não é possível, gente, não é possível.
Não, e quando ele fala com só a vitória, assim, né, ele pode estar dando a entender que não aceitaria uma derrota, né?
Sim, mas é que eu vejo, tem duas opções, assim, tipo, né, enfim, morto ou preso, não precisa ser com a vitória, né, então assim.
Não, e ele ainda ressaltou que nunca será preso. E aí vamos lembrar que o presidente estava falando para uma multidão de apoiadores sem máscara. O presidente criticou mais uma vez as medidas de restrição de circulação adotadas por governadores para fazer a pandemia do coronavírus, né, não se propagar como a gente viveu aqui no Brasil. Mas não cabe uma coisa que o próprio presidente Jair Bolsonaro precisa tomar ciência. E que não cabe a um presidente da República destituir um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso só ocorreu uma vez na história do Brasil, que foi na época da ditadura de 1964, quando o próprio AI-5, né, foi o decreto, ele cassou os ministros do Supremo que tinham alguma independência. Então, assim, esse autoritarismo do presidente Jair Bolsonaro é algo que eu acho que a gente ainda vai ter que segurar aí até um tempo, até que as forças políticas no parlamento que têm o poder de tomar alguma decisão, de reagir politicamente contra presidentes que ameaçam a democracia, né? Eles têm, o parlamento tem esses instrumentos, porque até agora, já são, a gente está gravando aqui 8h30 da noite, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não falou absolutamente nada, está mudo. Né? Vamos ver até quando ele vai ficar assim.
Eu acho que tem uma coisa que o Bolsonaro vai se colocando muito em xeque, e ele vai colocando tudo em xeque, né? Ele é essa figura bélica, né? Ele é essa figura, vai sempre pro tudo ou nada, assim, tipo, ele é muito macho, ele é muito isso, ele é muito aquilo, ele é muito, tudo é muito com ele, sabe? E acho que aí ele também vai colocando em xeque os apoios que ele foi angariando, sabe? Não que eu ache realmente que nessa altura do campeonato a gente vai ter um impeachment, ou vai ter... Mas ele vai tornando mais difícil a própria governabilidade, né? Ele não vai conseguir apoiar... o que a Bia falou, ele não vai, acaba não conseguindo aprovar coisas que ele precisa aprovar, porque, beleza, é o que eu estava ouvindo alguém falar hoje... no rádio, não sei quem foi, perdão, eu gosto sempre de dar aqui o crédito, mas falando, tá, mas vai chegar o dia 8, né, de setembro, as pessoas têm que trabalhar. E aí, para mim, eu senti que eu tava um pouco triste, assim, foi muito bom que eu consegui passar o dia bem fora, e talvez por isso eu só arranjei confusão no finzinho do dia, assim. Passei o dia num lugar que não tinha acesso à internet, foi bom relativamente, assim, nesse sentido. Mas aí, foi a Dora Kramer que tava falando. E aí eu fico me perguntando, eu fico um pouco triste porque a sensação que eu tive vendo assim, é que o Bolsonaro venceu, entre aspas, porque a gente também se coloca nessa coisa do ganhou, perdeu, imediatista do quem ganhou e quem perdeu, e daí se o Bolsonaro tá feliz, eu tô triste, entendeu? Porque parece que ele teve uma grande vitória, assim, quando você vê as imagens e tal, mas daí eu abri o UOL e vi que em São Paulo eram esperados 3 milhões de pessoas, e tipo, chegou a 125 mil pessoas em São Paulo, 6% do esperado por organizadores. Óbvio que essa informação não vai chegar ao eleitorado dele, realmente parece que ele teve uma grande vitória, e como Bolsonaro é exatamente aquela pessoa tosca que só ouve as pessoas que estão próximas, ele deve dormir hoje com essa sensação, nossa, de que ele realmente saiu muito vitorioso, assim. Mas até essa sensação que a gente tem sobre quem ganhou, quem perdeu, é ruim, porque no fundo tá todo mundo fudido, né? Tipo, não vai mudar nada, a gente vai continuar com o preço da gasolina, a passando passando dos, né, dos R$7 em alguns lugares. Ou seja, a gente está realmente muito fodido enquanto ele está fazendo esse circo. Caralho, olha quanto tempo a gente está, sabe, nessa... Ai, e querendo saber, e querendo ver. E, tipo, bem fez a Bia que conseguiu se não entrar nessa vibe, assim. Porque eu vou te falar que é uma coisa que sugou muito a minha energia nos últimos dias, sabe? Tipo, essa expectativa, embora eu ache que não vai dar nada, não vai rolar nada. E até tem o pai de um amigo meu que fretou um ônibus para sair de Clevelândia para Brasília com apoiadores do Bolsonaro. E ele fala, cara, hoje ele até falou, eu queria mudar de nome, porque eu estou muito triste, porque meu pai nunca veio a Curitiba para o aniversário dos meus filhos. E saiu de Clevelândia para ir a Brasília. Então, assim, todo esse desgaste, sabe? Todas essas relações rompidas. Ai, não sei, eu estou muito sacuda, assim. E daí eu vi alguém escrever agora no Twitter, tipo, tá, o STF já fez uma nota de repúdio. Até quando a gente vai ficar... sabe, nessa, assim, até quando? Porque ele fica nessa, ele tá tensionando o tecido. Ele é um bobo? Ele é o quê? Ele é um esperto? Ele tá medindo a febre até onde ele pode ir? Até quando a gente vai ficar refém disso? Não é legal, não tá saudável. A gente tem problemas mais importantes do que ficar a refém do rompante de um bosta mimado, sabe? De um cara que... Ai, eu não queria chamar ele de corno, mas vou chamar de um corno escroto, sabe? Ai, que ódio. Ai, desculpa, momento de desabafo, nem sei mais o que eu tava falando, assim. Mas,
ai, gente, mas é tão bom chamar as pessoas de corno. Ai, desculpa aí os politicamente corretos, mas é bom demais. É bom demais você encher a boca e gritar o seu corno. É corno. Bom, gente, é
corno.
Bom.
Corno.
Não, vamos naturalizar o corno. Porra, é bom demais, é bom demais.
Ah, não ter um, né, pra gritar lá no meio da Paulista quando ele tivesse, bom, devia ter, né, tipo, seu corno, fazer uma projeção dele com um chifre bem imenso. Cara, mas é que não dá, tipo, não dá pra gente ficar à mercê dessa pessoa. É essa pessoa, não é um cara inteligente, não é um cara astuto, não é um cara que fala bem, não é um cara bonito, né, não é assim, tipo, um Collor no começo dos anos 90, tipo, porra, o cara é bonito, né, o cara é bonito, não é nada. O que que é Bolsonaro? O que que é Bolsonaro? Bolsonaro não é nada. Bolsonaro não é nada. E tá fazendo esse estrago, caralho. Olha, vou te falar uma coisa. É demais pra minha cabeça, assim, que a gente tá vivendo isso, tá vivendo, e a pessoa que tá lá é Bolsonaro. Mas, assim, nessa lógica do quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou, quem perdeu, todo mundo ganhou, todo mundo perdeu, quem que você acha? Eu sei que tava lá, Jorge. Quem que você acha que ganhou, que perdeu, que não ganhou, quem perdeu?
Eu acho que no primeiro momento, Gigi, a gente pode estar numa falsa sensação, com uma sensação... uma falsa sensação de que o Bolsonaro venceu. Mas eu acho que ele sai menor dessa situação politicamente no Congresso do que mais fortalecido. Eu acho que as primeiras sinalizações disso a gente vem do PSDB e do próprio MDB, o PSDB convocando uma reunião de emergência que passaria a apoiar o impeachment. Até uma das coisas que eu questionei agora e falei, gente, só agora que o PSDB acordou para pedir o impeachment do Bolsonaro. E uma
é que não teve questão... pedalada. Não teve pedalada.
Pois é, né?
Esse
acho que
é o
faltou,
lance.
Assim, uma pedalada para coroar ali os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente. E já tem uma cobrança crescendo em Brasília em relação ao papel do MDB como garantidor da governabilidade do próprio presidente Jair Bolsonaro. Porque hoje, no Congresso Nacional, o MDB, vamos lá, o líder do governo no Senado é do MDB, que é o senador Fernando Bezerra Coelho, né, um grande defensor do presidente Jair Bolsonaro, e o líder do governo no Congresso é o senador Eduardo Gomes, acho que a Bia pode até me corrigir, mas é o também do MDB. Então, eles estão sendo pressionados e vão ser cobrados durante essa semana a entregarem seus cargos. Que o próprio MDB, na época PMDB, que chegou a ser o antigo Arena, muitos políticos desse partido, na sua origem na época da ditadura, lutaram contra o processo de ditadura. E compõe, você vê, né, Gigi, como é complicada essa lógica do Brasil. Partido que naquela época lutou contra a ditadura, hoje compõe um governo de extrema-direita, antidemocrático, que prega fechamento do Congresso, do STF, que faz ameaças, ameaças reais à democracia, a ministros do Supremo, a não cumprir determinações legais. Né? Aos apoiadores aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que quem age fora da Constituição Federal deve ser enquadrado ou pedir para sair. E aí foi quando ele afirmou que a população não deve aceitar que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando nossa população. Lógico, sem citar nominalmente nenhum dos ministros do STF. E aí, eu até lembrei de uma outra fala aqui, gente, que ele disse que caso não haja medidas para impedir o que ele considera abusos, e aí ele falou, este poder, esse poder que provocar o abuso vai sofrer aquilo que não queremos. Ou seja, deixando a entender ali que poderia decretar uma intervenção no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, assim, são vários indícios de crime de praticados, tanto configurados na lei do impeachment 1079, quanto no Código Penal, nesse discurso do presidente Bolsonaro. E aí, gente, me chamou uma questão também, quando o presidente Bolsonaro voltou a fazer as ameaças sobre as eleições de 2022. Porque neste momento, se as eleições fossem hoje, 7 de setembro de 2021, segundo todos os institutos de pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro ele seria derrotado. E aí o que, que ele disse? Eu até peguei aqui a aspa. Não podemos admitir uma eleição em que pairam dúvidas sobre os eleitores. Não posso participar de uma farsa como essa.
Mas não tem dúvida nenhuma. Com 63%, amigão, que dúvida.
Que dúvida.
Mais do que isso, para mim, é o preço das coisas. Tipo, para mim, mais do que a pesquisa, assim, que estão querendo, né? É tipo, caralho, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Não tem como, por mais, né, tirando essa parcela que é desprovida de, sei lá, do quê... É impossível você continuar apoiando um governo que, meu Deus do céu, foi ao mercado antes de ontem. Eu gastei R$400 e eu saí com 6 sacolas, tipo, 3 em cada mão. Sabe assim? Tipo, é isso. Essa é a realidade. Como é que ele quer ter aprovação da onde? Do cu? Da onde que ele vai ter aprovação?
É o bolso caro, né? O país está muito caro. E aí, gente, só para fechar essa ideia, o que que, quando o Bolsonaro fala... Não podemos admitir uma eleição que para dúvidas sobre os eleitores, não posso participar de uma farsa como essa. No meu entendimento, quando ele fala isso, né, ele está dando a entender que ele está investindo na deslegitimação do próprio processo eleitoral. Ele está dizendo para os apoiadores deles mais radicais, que estavam nas ruas hoje, que a eleição não vale, que vai ser manipulada, que a eleição vai ser fraudada. E a gente sabe... O presidente não tem nenhuma base concreta para isso. O Bolsonaro antes atentava contra o voto impresso, contra o TSE, as urnas eletrônicas, contra a própria existência da eleição. E quando ele diz que não pode participar da farsa, dá a entender que ele já está pensando num plano B. Ou seja, diante das dificuldades eleitorais, para que ele consiga se manter no poder, ele está tentando promover um boicote às eleições de 2022. E essa manifestação dele já ficou muito clara para todo mundo. A questão central hoje é saber se ele vai ter condições ou não. Acredito que não, para realizar um ato golpista desse.
E outra coisa que eu queria só complementar aí na fala do Jorge, só para finalizar a ideia dele, que é essa pauta de voto impresso já foi superada. Né? Isso já foi discutido.
Discutido, votado e rejeitado.
E rejeitado, amor. Esse barco já passou por debaixo dessa ponte. Então, assim, e o bicho continua insistindo nisso. É de novo aquela velha história. É muito fácil você manipular pessoas que não entendem o que está acontecendo, velho. Porque a grande massa da população ouve isso e pensa: ah, é mesmo, né? Vamos pedir o voto impresso. Não, coração, não pode. Já foi discutido. O Congresso, que é legitimamente votado e posto lá aqui em Brasília, nesse plano dos ministérios, para representar o povo, já disse que não. E essa decisão é final. E acabou a história. E os caras continuam insistindo nisso. Mas enfim, só queria fechar esse tópicozinho. Fale, Gi.
Mas a minha treta hoje no grupo da família do marido foi justamente por isso que eu falei que nessa altura do campeonato eu acho que as pessoas não entendem muito como, o que é o STF, como funciona o STF. E tá tudo bem, né? É uma coisa complexa, não é uma... A gente tem que entender minimamente, mas assim, exatamente, é um assunto... Nossa, foi ofensivo demais. Daí assim, me chamou de burra e, enfim, rolou um teretetê fudido, porque pra mim é justamente isso, assim, né? A pessoa tá indo lá se manifestar, pedindo a intervenção militar por meio de manifestação popular, não entendeu muita coisa, né? Não entendeu nada, na verdade, né? Então é isso, as pessoas não entendem.
Pois é, e assim, eu acho que a gente tem que ter um nível de tolerância e assim, com a ignorância, é óbvio, porque uma coisa é uma pessoa que nunca teve acesso a nenhum tipo de estudo, não sabe como funciona, essa pessoa a gente realmente não pode exigir dela que ela sequer saiba para que lado fica a STF, porque, cara, realmente ela tem preocupações muito maiores. Agora, uma pessoa que é alfabetizada, criada numa boa família, leite com pera, fez uma graduação, sei em qual área, falou, cara, é meio assim, isso é básico, sabe? E aí eu volto no ponto de que a gente não pode ter uma tolerância muito alta com esse tipo de desconhecimento, com pessoas que têm acesso à informação e preferem não saber por ignorância. Aí eu já acho que a gente tem que partir para cima de maneira um pouco mais agressiva mesmo pelo seguinte, porque são essas pessoas que ficam propagando esse tipo de bobagem. São essas pessoas que depois de uma votação encerrada e um projeto rejeitado vão lá e falam, ah não, mas a gente pode pedir isso aqui de novo, não pode. E assim, claro, você não precisa ser especialista, você não precisa entender como que tramita um projeto de lei desde a sua apresentação até a sua sanção com vetos ou não, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, é que você precisa entender o básico, como no seu corpo humano, sabe? Assim, você precisa saber do seu corpo que se você encher o cu de doce, você vai desenvolver doenças e essas doenças vão provavelmente levar à morte. Então coma direito, né? Faça um exercíciozinho aqui, outro ali, sabe? Assim, tome um sol, uma vitamina D, evite ficar bebendo que nem um filho da puta, essas coisas, isso é básico. Você não precisa entender que porra que faz uma mitocôndria pra você, sabe? Não, não precisa, você precisa entender o básico da estrutura, e isso é básico de estrutura, você saber pra que serve o STF, você saber como que funciona o legislativo na sua macroalidade, ou seja, no seu sentido macro, isso é obrigação sua, isso daí não tem, e pau no cu de quem fala que isso aí é elitismo, isso daí é básico, vai arranjar um Google, eu hein.
Adoro, 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 adoro. Quando o Jorge estava falando sobre essa do Bolsonaro buscar de novo essa história do voto impresso, assim, me lembrou muito meu filho, quando ele está com sono e ele não quer dormir, mas ele vê que o fim se aproxima, que não vai ter jeito, assim, tipo, tá rolando o final, ele baderniza. Sabe, eu brinco que ele vira um gremlin, assim, daí ele sai para as tabelas, vira tudo, vira um monstro, assim. E eu sinto muito isso dessa atitude, assim, do Bolsonaro, que é esse desespero final, assim, né? Tipo, ele já está vendo que em 2022 não vai rolar, ele não vai se reeleger pelas vias normais, né? Até porque ele não vai ter nenhum, me corrija, Bia, se eu estiver errado, mas a gente não vai ter nenhum milagre econômico, até porque ele cada vez que ele abre a boca, ele torna isso mais inviável politicamente. Então, assim, né? Paulo Guedes, né, não se mostrou nenhum mago aí, e até que antes que fosse, ia ser difícil fazer qualquer coisa com uma anta, colado numa anta como Bolsonaro. Mas eu vejo ele muito desesperado, assim, que tipo, não vai ter, então eu já quero criar uma narrativa, criar um media febre, um ato como hoje, tipo, mostrar para um possível apoio de que eu tenho a população ao meu lado e tal. Então é muito essa sensação, assim, de quem tá vendo que não vai ganhar, né? Mas, o que fará ele? Do que ele é capaz? Quem o apoiará? Os militares não, hoje não teve nenhum, o Braga Neto não foi, né? Eu não acompanhei de perto. Jorge, você viu se teve algum militar ilustre que subiu ao palanque com o Bolsonaro? Ah, teve o Bruno, que não é militar, mas é o...
Bruno Engler?
Não, o...
O Bruno Bianco.
Do Bruno Bianco, sim. Mas daí eu vi que a Vera Magalhães tuitou e daí a AGU falou, não, ele não subiu no palanque, ele só pegou o mesmo avião que o Bolsonaro, mas ele não endossa as ideias do presidente. Ai, Brasil.
Não há previsibilidade no governo Bolsonaro. Antes já não tinha, né? Com ele agora, como presidente, como ele esse agente do caos institucional, a gente está vendo aí o que caracteriza de bolso caro, o que justifica o aumento, a gasolina hoje, a gente está pagando quase, aqui em Brasília já tem lugar a R$7, né? E pensar que não tem muito tempo que as pessoas estavam pedindo, Dilma, volte com a nossa gasolina R$1,99. As pessoas já se manifestaram nesse país por causa de uma gasolina a R$1,99. E hoje está aí chegando a R$7. E se fosse uma coisa pontual, uma culpa de um governador específico, como o próprio presidente quer fazer crer nos seus discursos, isso é no Brasil inteiro. Aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, está tudo assim, em São Luís. Então, assim, o preço das coisas, a vida no governo Bolsonaro realmente está muito mais difícil.
Muito mais difícil, os problemas, muito mais
caro. Os problemas estão sendo deixados de lado, né, Gigi, para o Bolsonaro vivendo todos os problemas que ele teve da vida dele, e aí ele joga essa catarse para o país, e a gente meio que é obrigada a passar por isso tudo. Isso é muito desgastante. Já falei para a Mídia Ninja que eu preciso de um adicional de insalubridade para cobrir esse negócio. Teve um momento da manifestação assim que ia me dando um ataque de pânico. Então eu falei, cara, não posso, deixa eu voltar. Peguei minha água, assim, tava muito quente, tava assim, muito quente, com muita gente ao redor. Assim, a pandemia não existia ali para aquele povo, né?
Nossa,
muito aglomerado, muito cheio, tinha multidão, era aquela, a multidão que tá todo mundo ali muito espremido, muito apertado. Então, realmente, eu acho que foi um dia triste para a democracia, né, porque foram manifestações que agravam o cenário político brasileiro, e porque a gente também deixou de tratar dos verdadeiros problemas, sabe, que o Brasil precisa, porque está falando de voto impresso, urna eletrônica e golpe. É o
Jorge,
que resume.
Mas a gente tem que pensar que foi um dia triste para a democracia, mas foi um dia muito feliz para a variante Delta.
Ah, com certeza. Para ela, foi a que mais fez a festa. Né?
Ai, gente, mas assim, ó, por quê? Eu tava vendo um perfil de alguém falando da Paulista, uma roupa verificada, enfim, falando, olha, o perfil é homem, hétero, mais ou menos 50, 60 anos e tal. Eu falo, gente, por que que não faz a festa esse negócio, né? Por que que não vai? Bom, os resultados a gente vai ver daqui a uns dias. Longe de mim desejar a morte das pessoas, mas quem quer se aglomerar, né, sem máscara, ficar ali coladinho fazendo micareta, tem que pagar o preço, né, gente? Então, assim, é uma questão de escolha. Só que paga todo mundo, né, infelizmente. Mas, ó, o Xadrez Verbal acabou de twittar, aliás, faz um tempinho já. Bolsonaro afirmou que vai ao Conselho da República mostrar a fotografia do povo para determinar os rumos do país. É bom colocar em perspectiva, somando todas as capitais, não teve 1 milhão de pessoas na rua num feriado, menos de 1% do eleitorado, menos votos que Daciolo. Então, assim, a gente realmente fica com essa impressão de que foi muita gente, mas colocando em perspectiva, não foi tanta gente assim, né? Enfim.
Gente, não. Gente, rapidinho. O pessoal tava lá curtindo o feriado. Você acha que o povo quer golpe, quer ditadura? Você passa aqui no Lago Paranoá, por exemplo, no fim de semana, tá cheio de lanchas. As ricas estão tudo passeando ali nas suas lanchas, não sei o quê. O povo não quer golpe, não. O Bolsonaro tem que sair dessa aventura louca aí dele.
E muita gente foi, porque eu sei de ônibus que saiu daqui, esse de Clevelândia, que pagou R$250 para passar 3 dias em Brasília. Isso é uma outra coisa, cara. É muita grana que está entrando disso aí, não? Porque pensa, como é que você mantém ônibus de Clevelândia a Brasília? Eu até vou dar um Google depois para ver qual que é a distância. A R$250, 3 dias. Gente, se eu sou uma pessoa que quase nunca viajo, na carestia que tá, eu pego e, se eu não acredito em pandemia e nada, eu vou nessa. Vamos conhecer Brasília. Vamos ver o Bolsonaro. A R$250, 3 dias, quando é que você vai fazer uma viagem dessa?
Não
vai fazer.
Não, e outra coisa também que eu queria comentar hoje sobre isso que você falou, sobre esse comentário que o Xadrez Verbal pontou, que é muito bem lembrado, né? No Brasil todo não deu nem 1 milhão de pessoas, que é o seguinte: eles são minoria, mas eles são barulhentos. A gente precisa lembrar disso. Ontem à noite, cara, era meia-noite, e eu acho que o Jorge também deve ter visto isso. Era meia-noite, tava tendo buzinaço aqui na Asa Norte. Eu moro no final da Asa Norte. Eu liguei pro meu namorado que mora no meio da Asa Sul, ou seja, praticamente no extremo oposto, e dava pra ouvir buzina lá da casa dele também, assim como dava pra ouvir da minha casa. Ou seja, os caras se espalharam e começaram a buzinar por Brasília. Buzinaram, inclusive, na beira da L2 Sul, que é onde tem hospitais. É, cheio de gente internada, cheio de gente morrendo, e fizeram buzinaço com caminhão na frente de hospitais aqui em Brasília. Enfim, os caras são barulhentos, eles são barulhentos.
Tipo
Pinter, você fica,
né?
Tipo Pinter, e aí você fica com a impressão de que porque eles são barulhentos, eles são numerosos. Mas não é, mas aí você vai contar a quantidade de carros, ah, sei lá, devia ter o quê, 50 carros, 80 carros no máximo, não é muita coisa. Mas se você junta 10 carros e bota todo mundo pra buzinar, porra, parece que é um mutirão, tá ligado? Então tem isso também, sabe? E aí ontem à noite foi a primeira vez assim que eu fiquei, eita carai, será que amanhã vai ser grande e tal? E comecei a ver o dia amanhecendo e aquela meia dúzia de gato pingado indo pra esplanada. E aí falei, não, ok, era só carro buzinando mesmo. É isso, sabe? Os caras são barulhentos e são organizados. E essa que é a grande vantagem deles em relação ao restante, por exemplo.
Com relação a dinheiro, será que a gente consegue fazer uma perspectiva aí de quem tá bancando esse empresariado, né? Que essa parte, Reinaldo Azevedo definiu muito bem na eu estou muito achando que hoje é domingo, ia dizer na sexta, mas não, acho que foi na segunda, que essa elite de dinheiro, né, essa elite que tem o dinheiro, mas que nunca vai realmente chegar a ser uma elite intelectualizada ou fazer parte aí de uma outra elite, né, mas é essa galera, o grande empresário que, enfim, está financiando isso, né, esse pessoal que vai para Brasília nessa manifestação. Mas foi muito dinheiro. E deve ter saído dinheiro dos cofres públicos, não?
Era isso que eu ia falar. Tomara que seja mesmo de empresariado, né? Porque enquanto for dinheiro privado, e é dinheiro privado bem marromeno, né? Porque é dinheiro associativo. Mas tá, né? Não deixa de ser dinheiro privado. Mas enfim, coitado dos associados dessa galera aí. Mas enquanto for dinheiro privado, tá valendo. O problema é se tiver dinheiro público. Aí não dá, né? Aí realmente fodeu.
Eu acho que não precisa nem pesquisar muito, assim, nem fazer uma investigação muito apurada. Acho que vendo ali, tipo, três casinhas que você volte, você consegue ver que com certeza tem dinheiro. Porque, afinal de contas, o que é do povo, o que é do Bolsonaro, é tudo meio junto, né? Tipo, ele vive essa coisa, né? Tipo, é meu, é o jardim de casa, aqui tá todo mundo em casa, pode chegar, pode entrar. Manda fechar esse STF pra quê? Manda fechar que eu não tô gostando disso aí. Ele passa essa coisa, né?
Não, e eles, os bolsonaristas adoram falar, ah, estou indo de graça, mas essa é a segunda manifestação que eu vejo deles, né, nas outras que ocorreram também no ano passado, um comportamento se repetindo do lado do Ministério da Agricultura, tem uma churrascada, assim, tinha várias costelas grandes, tudo para ser distribuído depois para os manifestantes. Então tinha muita comida dali. Muito churrasco, muita coisa, distribuído em três tendas muito grandes. Então havia uma estrutura muito bem montada para receber esse contingente enorme de pessoas. E, né, exatamente, a gente acredita que as investigações desse inquérito, que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, em relação ao financiamento dos atos antidemocráticos, vão chegar a quem são exatamente esses financiadores que têm... Essa semana a gente já teve até um prefeito aí de uma cidade do Rio Grande do Sul que foi pego com 500 mil em dinheiro vivo, né, numa viagem no aeroporto, sem, né, apresentar nenhuma justificativa para esse dinheiro, e acabou-se, há uma linha de investigação de suspeita que seria o investimento ali para esses atos que aconteceram hoje. Então, realmente, você vê que tem ali setores do agronegócio, setores dos militares evangélicos que continuam aí nesse apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente está falando aí dessa parcela de 15% a 20% do eleitorado mais radical que o Bolsonaro vai continuar fazendo. Ele vai terminar esses meses de governo para esse público, que ele quer manter fiel ali porque ele já perdeu grande parte do eleitorado que votou nele em 2018.
Gente, pra gente ir se encaminhando, finalmente, tá todo mundo bem cansado, né? Essa energia caótica, assim, hoje eu não fiz grandes coisas, além de tretar no grupo da família. Ah, eu tô muito chateada, assim, eu acho que eu, dois momentos que me chatearam muito e que eu acho que eu revivi um sentimento de 2018 foi quando esse meu amigo falou que, tipo, ah, eu queria mudar o nome, não queria mais ter o nome do meu pai, porque, cara, eu nunca veio a Curitiba ver no aniversário dos meus filhos e, tipo, faz isso, eu senti essa mágoa, assim, e discuti no grupo da família. É muito ruim, né? Tipo, esse sentimento que o Bolsonaro inspira, assim, de briga, de essa coisa pesada, assim, né? Que, enfim, que não é ele necessariamente que faz isso, mas ele inspira essa coisa caótica, assim. Eu fiquei muito chateada, isso me deixa muito marcada, assim, no dia. Mas pra gente ir se encerrando, e por causa disso tô cansada, pra gente ir encaminhando pro final, queria saber os grandes momentos. Eu escrevi aqui em cima do que eu acompanhei rapidinho que os melhores momentos para mim no Twitter é o Nelson Piquet de motorista. Sério, gente, eu achei tão
nossa.
Fim triste, o POB, sabe?
Eu como fã de Fórmula 1, cara, eu gosto muito de Fórmula 1.
Eu pensei em você.
Cara, eu fico triste, velho, eu fico triste, mas enfim.
Que triste fim, meu pai, que triste fim. A pessoa podia fingir, né, mas de ir lá dirigir pro Bolsonaro, olha, vou te falar.
É soco do Max Verstappen, viu? Se alguém tem dúvida aí sobre quem torcer na Fórmula 1, já fica a dica. Não torça pro Max Verstappen, porque é genro desse daí. Torça pro Lewis Hamilton, forte abraço, é isso.
Ah, mas isso, o Lewis Hamilton é fofo, né? Querido, posicionado.
Ele é perfeito. E quem discorda tá errado. Quem discorda tá errado.
É, Queiroz rachadinha sendo tietada no Rio, e daí a gente volta pra essa coisa, tipo, meu pai, né, tipo, é o cúmulo, a gente tá vivendo o quê? Uma distopia, uma realidade paralela, isso é um experimento, o que é isso?
Eu acho que é, do jeito que tem um governo paralelo, o bolsonarismo, ele impõe uma realidade paralela pro país. A gente está numa discussão paralela dos problemas do país, sabe? Então, assim, é tudo paralelo. Não é um governo de verdade. É um governo
fake. Mas
o
cara apareceu em rede nacional, com colchão atrás dele, sendo preso, sabe? Tipo,
o povo
tá lá
saudando ele.
Não precisa muito, assim, tipo, é muito louco, é demais pra minha cabeça, assim. E Bruno Bianco na micareta golpista, né, o cara da AGU, tipo, é muito, como assim, daí tá lá pedindo o fechamento da STF, né, o cara da AGU, tipo...
E depois o próprio AGU vai lá no STF defender os direitos do presidente.
Eu acho que ele não entendeu como que funciona isso. Eu acho que faltou alguém explicar pra ele.
Acho que ninguém ali entendeu, né? Tipo, realmente ninguém entendeu ali. E daí as pessoas complementaram que com uma... Collor declarando apoio ao Bozo, e aliás, foi uma foto que eu vi com o Collor ao lado, tipo... Achei que podia rolar muito assim um negócio, sabe, de coincidência. Minha mente, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, às vezes eu fico buscando lógicas assim, daí tipo, olha, como um sofreu impeachment, outro vai sofrer, mas eu sei que é porque não vai rolar impeachment enquanto a Bia não disser que vai rolar. E eu sei que ela ainda não mudou de opinião, né, Bia?
Nope.
Então eu já perdi a esperança, mas assim, eu fiquei tentando fazer essa lógica. Eu vi que teve uma piroca inflável, o que que foi? Alguém sabe explicar?
Gente, eu não sei, eu vi no Twitter agora uma piroca verde e amarela.
Verde e amarela?
Enorme.
Era uma piroca mesmo, gente?
Era
a piroca
da Fiocruz. Claro que não devia ser um boneco inflável, só que tava tipo meio amarrado ali na altura do que seria... a cabeça
em cima de um carrinho de compras de mercado.
Em cima de um carrinho, gente, era uma piroca verde e amarelo, o que é isso? A piroca patriota?
É, e teve a tiazinha correndo da bomba e chamando a polícia de covarde, enfim. Esses foram os melhores momentos que o pessoal compartilhou. George, você tem algum bom momento depois que você conseguiu tomar sua aguinha e dar uma relaxada?
Olha, eu acho que eu não tive nenhum bom momento, não. Depois que eu consegui ver esse vídeo dessa menina, e curiosamente teve uma hora que eu tava cobrindo, ela tava do meu lado, eu já tinha visto que ela era extremamente agressiva, assim, e falando pro pessoal, não, vamos invadir, é hoje, tinha um pessoal muito disposto ali a querer chegar até o Supremo Tribunal Federal. Tava até vendo uma notícia aqui de última hora, que a polícia suspeita que os bolsonaristas que vão ficar acampados nessa madrugada possam tentar invadir o Supremo ali por volta da madrugada. Então,
E o que segurou a invasão, você acha?
Eu acho que...
a invasão, porque tinha muita gente com esse objetivo, né?
Foi a polícia
que
impediu.
A polícia do DF, foi exatamente.
Foi a PM, DF, cara.
Eu acho que a gente tem que... Uma coisa que eu percebi, a gente tem que parabenizar a polícia civil do DF pelo trabalho executado hoje, desde 7 de setembro, que não permitiu que os bolsonaristas chegassem até ali a parte do Congresso, porque ali ocorreu um quebra-pau gigantesco. A polícia conteve, usou spray de pimenta em diversos momentos. Como eu tava, a espanada tava muito grande na cobertura, para cobrir vários pontos hoje, eu acabei não pegando nenhum desses momentos. Só fui ver depois o vídeo nas redes sociais, na hora que a polícia tinha soltado o spray de pimenta. Então, assim, é muita confusão. A gente está no governo da confusão que se tornou essa gestão bolsonarista. E um desastre, né? Um desastre porque não ataca os verdadeiros problemas que o Brasil precisa enfrentar. Fome, problema, a gente voltou a ter um problema de fome, desemprego está aí nas alturas e cada dia tudo mais caro, né? O bolso caro está deixando a vida do brasileiro bem mais difícil.
Sim. Gente, mais alguma coisa que precise ser colocada, que precise ser dita nesse 7 de setembro tão esperado, tão aguardado, com tanta curiosidade?
Olha, o que eu acrescentaria aqui para a gente finalizar é, assim, se não ficou claro para alguém, acho que ficou claro para todo mundo, mas se não ficou claro para alguém, o discurso vai ser esse mesmo, vai ser cada vez mais beligerante, vai ser cada vez mais agressivo. Eu entendo que algumas pessoas ainda têm uma ilusão de que não, a cadeira vai falar mais alto, né? Ele vai ser pegado pela responsabilidade do cargo. Vai, isso já tá claro que não vai acontecer, quem ainda não entendeu, acho que já passou da hora, né? E daqui para frente eu acho que só piora em termos de discurso, em termos de retórica, em termos de violência, de agressividade nas falas, mas em compensação eu acho que a gente tem que focar nisso que a gente está focando hoje, que é, não deu nem 1 milhão de pessoas nas ruas, bolsonarismo não é mais maioria, com a glória e graça do Senhor Jesus, parafraseando Daciolo, né? Então, assim, a gente tem que focar nisso. São 63% de rejeição, isso é muito alto. Hoje ele não ganha. E aí, gente, vamos trabalhar para manter isso daí para 2022. Mantendo isso daí em 2022, o cara não vai ganhar com 64% de rejeição. Então, seguir em frente, cabeça erguida, nada de esmorecer, não, que tá melhor do que pior. Assim, tá ruim, tá bem ruim. Mas tá melhor do que pior. E é isso aí.
É isso aí. George.
Olha, Gigi, uma última coisa é que o impeachment, essa possibilidade de impeachment, voltou a ser discutido aqui em Brasília. A gente vai ver ali alguns movimentos. Eu trago aqui 3 movimentos para a gente observar nesses próximos dias sobre o que vai acontecer. O primeiro é se o PSDB vai, né, discutir em uma reunião da sua executiva ali, a questão do impeachment. A gente tem que ver como que vai se dar esse movimento. O presidente do PDT, Carlos Lupe, pretende articular também com outras bancadas de esquerda um movimento suprapartidário em favor da destituição do próprio Bolsonaro. E a gente tem um terceiro movimento, que é a executiva nacional do MDB, que está sendo pressionada a obrigar os seus, né, políticos, líderes que tenham função no governo a entregar suas funções. A gente vai ter que aguardar essas próximas decisões, porque elas terão um impacto fundamental na própria base de governo Bolsonaro, que é representada hoje no Congresso Nacional. Então, esses 3 primeiros fatos, eles vão dar um indicativo de que para onde essa crise institucional e política vai dar, e não deixando de outros processos tocados pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que vão estar rodando aí no silêncio, que ele responde nos autos, né? Diferente de outros ministros do STF, o Alexandre de Moraes, ele responde, ele não fica dando muita entrevista, soltando tweet, falando com a imprensa. Ele vai ali e age dessa forma cirúrgica.
Bom, sigamos aguardando as cenas dos próximos capítulos, que serão bem agitados, né? Assim, no Brasil a gente pode morrer de tudo, menos de tédio, a não ser que você consiga se abster de alguns assuntos. Querido ouvinte, querida ouvinte, se você se sentir idiota, lembre-se que teve gente tietando Queiroz e teve gente carregando cartaz de papelão, formato humano, do Roberto Jefferson, no dia 7 de setembro de 2021. Quero agradecer vocês que ficaram até aqui ouvindo. Como a Bia falou, como o Jorge falou que precisa de um aumento aí para insalubridade, eu entendo, não a saúde mental que resista a estar tão próximo das notícias deste país. Então, Mídia Ninja, fica aqui o nosso apelo. Faça isso por Jorge, que é este profissional brilhante. Você que não colabora ainda com Patada de Pantufa, faça isso, tá? Porque é muito trabalho. Antes de gravar aqui, eu sei que Bia estava editando. Olhei para a carinha dela, estava exausta e ainda veio aqui para colaborar com seu conhecimento, seu cabedal, para que você esteja bem informado. Essa que vos fala também, tá, gente? Há boletos a pagar. A gente não está aqui só brincando, é sempre muito gostoso, é muito legal, mas há boletos. Então colabore, faça a sua parte, né? R$5 já ajuda, não é o Anticast, não é a Patada de Pantufa. Faça a sua parte, a mídia independente tem carregado esse país nas costas, beleza? Lembre-se que a mídia tradicional achou que era uma escolha muito difícil, algo que nunca aconteceu por aqui. Aconteceu por aí, Bia? Aconteceu por aí? Uma escolha muito
aqui
difícil?
Aqui mesmo não, amor. Aqui mesmo não, tranquilo. Escolha então, bem fácil.
Aqui também de forma nenhuma.
Então você que tá aí, não deixe, porque a gente tem, né, colegas aí, pessoal trabalhando e tal, beleza. Mas assim, não deixe acompanhar, porque realmente tem feito a diferença nesse país. Jorge, muito obrigada, meu querido. Cuidado com para não se desidratar, tá? Neste trabalho.
Pode
tão
deixar.
Nesse calor e nessa
secura
aí de Brasília. Bia, muito obrigada também, viu? Sempre um prazer. Marinho, nosso abraço, mas tava com saudade de conversar com vocês. Um beijo,
tá? Bom, gente, um beijo. Tchau, tchau.